Bem-vindo. Ah. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, que sofreu aqui uma pequena alteração na ordem do dia que estava prevista inicialmente. Toda a gente percebe a razão de ser desta alteração e neste momento temos apenas quatro pontos, ou por outro, dois pontos, mas que têm a ver com assuntos que nós já ontem abordamos. O primeiro tem a ver com iniciativas legislativas em sede de especialidade e que tem a ver com a moratória que impede a mineração em mar profundo até 2050. Eu recordo todos que houve um trabalho de consensualização dos vários projetos de lei elaborado pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, da qual resultou uma redação final. E eu desde já agradeço o trabalho que foi efetuado pelos dois partidos. E mesmo ontem tivemos, por parte dos outros partidos que tiveram iniciativas legislativas, uma concordância no modus operandi da resolução deste problema. E, portanto, aquilo que ficou decidido ontem foi de nós colocarmos, em primeira instância, à votação esta proposta de alteração, que se consubstancia com esta redação final. Depois, poderemos colocar em cima da mesa a possibilidade de se analisar individualmente algum artigo que um partido pretenda fazê-lo. E, portanto, sem mais delongas, essa redação final já foi distribuída ontem e eu coloco à votação essa redação final. Não sei se alguém tem algo a dizer sobre esta matéria ou se podemos de imediato passar a essa votação. Pronto, interpreto o vosso silêncio como uma concordância e, portanto, eu pergunto quem vota contra esta redação final. O partido Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, presumo que o Partido Socialista também vote a favor. Eu não vejo... Eu estou a dizer porque o PSD manifestou-se, o PS também... Nós ontem também já tínhamos o consentimento do Partido Pessoas, Animais e Natureza sobre esta redação final e, portanto, esta redação final é aprovada com os votos a favor do PSD, do PS e do PAN e com os votos contra do Partido Chega. Passada esta primeira fase, passamos à segunda fase, que é questionar os partidos, designadamente aqueles que tiveram iniciativa legislativa, estou a falar do PAN, do LIVRE, e do Bloco de Esquerda, se pretendem ver discutido e votado algum artigo em concreto. Sou deputado Bernardo Pessanha, ou Rita Matias, faz favor.
Sr. Presidente, vamos pedir o adiamento potestativo deste ponto.
De qual?
Do 2.
Ainda estamos...
Nós ontem tínhamos articulado que Íamos analisar a redação final e depois poderia haver a possibilidade de algum partido que teve iniciativa de analisar qualquer um destes artigos. Pronto, não havendo essa solicitação, temos uma redação final que iremos enviar para que possa até eventualmente ser analisado em plenário.
Está
bem.
O Bloco de Esquerda
informou que iria retirar o seu projeto. Pronto, passamos ao ponto número 2. Como? Pronto, passamos ao ponto número 2. Passamos ao ponto número 2. Que tem a ver com os projetos de resolução que ontem foram objeto de adiamento potestativo, designadamente pelo Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Bernardo Pessanha quer intervir, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, bom dia. Bom dia, Srs. Deputados. Queria pedir o adiamento putestativo do projeto de resolução número 224 do LIVRE e o projeto de resolução número 259 do PAN.
Muito bem, sendo assim, não vamos discutir estes dois projetos. E relativamente.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, é só para dar nota do seguinte, eu não sei se esta comissão não deveria decidir ou assumir o mesmo que as outras comissões estão a fazê-lo, que tem a ver com os projetos de resolução. Na realidade, a grande maioria dos projetos de resolução são recomendações ao Governo. Uma vez que o Governo está de missionário e que esta legislatura está no fim, provavelmente, se calhar, não faria sentido continuarmos a discutir os projetos de resolução por inutilidade superveniente da LIDE, isto é, não, o Governo, no limite de uma nova legislatura, serão apresentados novos projetos de resolução ao novo Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, até na esteira daquilo que o Sr. Deputado Pedro Vaz está a dizer, e depois de haver estes dois adiamentos protestativos, eu tenho também aqui a indicação por parte da Iniciativa Liberal, que relativamente ao projeto de resolução 756, e sobretudo baseado na argumentação que o Pedro Vaz aqui explicitou, também vem solicitar o adiamento protestativo do 756, pelo que nós não vamos discutir nenhum desses. Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Senhor Presidente, agradeço. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, mas permita-me discordar por duas razões. Em primeiro lugar, ontem já houve um adiamento putestativo e, portanto, aquilo que decorre do regimento é que, havendo um adiamento putestativo do projeto de resolução, não pode haver uma segunda vez, a não ser por consenso de todos, e no caso o PAN não dá o consenso para que seja adiado. Em segundo lugar, não me parece que seja correto haver aqui um critério de disparo, porque na primeira comissão acabou precisamente de ser aprovado um projeto de resolução do próprio Partido Socialista ao Governo e, portanto, não faz sentido que o Partido Socialista venha aqui, uma vez que o projeto de resolução não é seu, já não quer a discussão do mesmo. Mas na primeira comissão há um projeto de resolução seu que é aprovado e é votado e então aí já podemos recomendar ao Governo que, apesar de estar de missionário, continue em funções e o próprio Parlamento também continue em exercício de funções, independentemente de estarmos perante um Governo de missionário. E, nesse sentido, o PAN não concorda com o adiamento do seu projeto de resolução.
Sim, com alguma calma, faça a vossa deputada.
Sr. Presidente, a questão em detalhe relativamente a esse projeto de resolução é um projeto de resolução que já tinha sido aprovado. Neste momento, porque eu também estive na primeira comissão, numa altura em que a senhora deputada não estava, onde vários projetos de resolução, dos quais eu iria fazer a discussão, foram todos suspensos. Todos. Esse era um projeto de resolução que já tinha sido aprovado e foi por uma questão de redação. Portanto, quer dizer, podemos discuti-los, podemos aprová-los, mas na realidade, não têm qualquer tipo de efeito prático.
Ora bem, pronto, se nós quisermos, e é isso que temos que fazer, seguir aquilo que é o regimento, cada um destes pontos só pode ser alvo de um adiamento protestativo. Estes três já foram alvo de adiamento protestativo ontem. Nesse contexto, se formos a olhar isto à risca, temos que discutir os três pontos. Força.
Sr. Presidente, não querendo abusar, eu se calhar proporia, independentemente de... Eu percebi que teremos pelo menos mais uma reunião desta comissão. Eu se calhar proporia para que, no âmbito da conferência de presidentes de comissão, perceber, quer dizer, porque não faz sentido não termos um critério uniforme nas várias comissões. Isto não aconteceu só na primeira comissão, aconteceu também noutras comissões. Eu acho que, ou pelo menos, suspendermos um pouco os trabalhos para perceber qual é o entendimento que temos no Parlamento todos relativamente a estas matérias. Poderemos fazer discussão. No caso de ser cada comissão decidir por si, poderíamos sempre discutir isto na próxima semana.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Desculpa, não vi. Eu penso que...
Senhora Deputada Rita Matias, força.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega é contra a suspensão dos trabalhos. Acho que estamos cansados de suspensões de trabalhos onde o resultado do enunciado é o evidente. Agora, parece-nos que é uma questão de sensatez. Não há governo nenhum, demissionário ou não, que vá pôr em prática estas resoluçõezinhas do PAN, e a par disto sabemos que é meramente pré-campanha eleitoral para dizerem aos eleitores da Serra da Estrela e aos eleitores não sei de onde que conseguiram fazer aprovar mais qualquer coisa que nem se vai materializar em nada. Portanto, isto é só uma questão de sensatez, de não fazermos os colegas perder tempo. Acho que todos nós temos coisas muito importantes a fazer, tendo em conta o atual cenário político, mais ainda quem é líder de um partido e que deve ter mais coisas que fazer, nomeadamente reunir com o Sr. Presidente da República e outras coisas que tal.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a preocupação da Sra. Deputada Rita Matias com a minha agenda enquanto líder partidária, mas eu só terei a reunião com o Sr. Presidente da República às 19 horas e até lá estarei na Assembleia da República, nas várias comissões, na Conferência de Líderes, a trabalhar, porque a Assembleia da República está em pleno funcionamento e, como tal, cabe-nos a todos nós, enquanto deputadas e deputados, fazer aquilo que o povo quer, que é trabalhar, não é estarmos a fazer vídeos para o TikTok ou o que quer que seja. Mas, em segundo lugar, dizer que são recomendaçõezinhas é uma desvalorização inaceitável do trabalho da Assembleia da República. Aquilo que o PAN pede é coerência, porque os projetos que foram suspensos no âmbito da primeira comissão foram todos os projetos, exceto os projetos do PS, mas ter deputados do próprio Partido Socialista, nomeadamente dirigentes da bancada, a queixarem-se nas redes sociais que noutras comissões o PSD boicotou a discussão de projetos de resolução do próprio PS, não parece coerente, porque temos projetos que já deram aqui entrada, como é o caso de Cascais, do aeródromo de Cascais, em março, logo no início de março, e portanto é fundamental nós termos aqui um critério que possa de alguma forma valorizar aquilo que também é a urgência dos projetos que estão a ocorrer, pelo menos enquanto a Assembleia funcionar. Esta é a posição do PAN, mas a maioria é soberana, como é evidente, mas caberá depois de cada um respeitar aquilo que é o funcionamento ou não da Assembleia da República.
Mais alguém quer intervir sobre esta matéria?
Sr. Presidente, só para dizer que, eventualmente, se houver discussão do ponto, o PSD, como não concorda com esta discussão, nem vai participar na discussão.
Eu, senhoras e senhores deputados, eu apelando mais uma vez ao bom senso e naturalmente que aquilo que nós aqui decidirmos, e esta é praticamente a nossa última reunião, não é hoje que nós vamos estragar o trabalho bom que foi feito ao longo dos últimos meses. Se houver concordância de todos, eu diria de todos, e aqui tem um papel fundamental os proponentes, porque neste segundo adiamento basta que o proponente diga que pretende ver discutido para o assunto ser discutido, se for necessário seguir à risca esse modelo, nós iremos fazer dessa maneira. E, portanto, eu pergunto aqui neste caso, o que está aqui em cima da mesa é o LIVRE e dois projetos do PAN. Se fizerem questão de ver discutidos estes pontos aqui hoje, nós temos que os discutir, que pode passar por um silêncio, cada um pode ter a metodologia que bem entender. Agora, é o que diz o nosso regulamento da Comissão e nós devemos segui-lo. Por isso eu questiono, por parte da Sra. Deputada Inês Sousa Real, vê ou quer ver discutido estes dois projetos de resolução, certo?
Certo, Sr. Presidente.
E eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Pinto, também na esteira desta conversa, se o projeto 224 se pretende ver a resolução, a discussão desde já.
Sim, Sr. Presidente, também.
Então pronto, vamos começar pelo primeiro, que é o projeto de resolução número 224, da iniciativa do LIVRE, e eu solicito ao Sr. Deputado Jorge Pinto que faça a apresentação do seu projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um projeto de resolução, realmente não é uma recomendaçãozinha ou algo do género, como aqui foi intitulado, porque quando apresentamos propostas elas têm fundamento, têm corpo, a cabeça e membros e, portanto, são sempre relevantes. E este assunto já o trouxe a debate nesta comissão, já falei dele também na Comissão de Agricultura e Pescas, numa audição ao Sr. Ministro da Agricultura, e na verdade é muito relevante quando estamos a dias de um processo eleitoral na região autónoma da Madeira. Nós sabemos bem da importância das nossas reservas marinhas, nós sabemos bem da importância da nossa área económica exclusiva e da sua preservação, sabemos bem a importância que tem não só para Portugal, mas até para o planeta no seu todo, e é com muito receio, com muitas dúvidas, com muito medo, que vimos aquilo que aconteceu na região autónoma da Madeira no que diz respeito à possibilidade de pesca naquilo que devia ser uma zona de reserva integral nas Ilhas Selvagens. É uma zona única no nosso país, e temos várias, mas aquela é efetivamente uma zona única que merece proteção e que, para fins políticos, calculistas, eleitoralistas, não sei bem, se permitiu que houvesse esta pesca mascarada de pesca científica. Ora, os cientistas foram muito claros, houve uma carta aberta assinada por dezenas ou até centenas de cientistas criticando esta decisão. E, portanto, nós, enquanto partido ecologista, nós, enquanto partido da ciência, achamos realmente que esta proteção deve ser uma realidade, que as Ilhas Selvagens devem ser uma reserva integral e protegida enquanto tal, e que isto está, na verdade, em linha com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e daí este nosso projeto de resolução para que esta Câmara, este Parlamento, possa então também apoiar esta proteção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Passamos agora à fase de discussão. Eu pergunto quem se inscreve. Creio que o Sr. Deputado Miguel Iglesias, que se encontra a assistir à nossa reunião à distância, e quem eu cumprimento também, pretende fazer uma intervenção. Bom dia, Sr. Deputado Miguel Iglesias. A palavra é sua.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Bom, apesar do contexto político regional que levou à apresentação desta proposta de resolução do LIVRE, ao fim e ao cabo, enfim, já se dissipou, enfim, também aqui com a dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira e a marcação de novas eleições regionais. No entanto, eu julgo que é muito importante, em qualquer caso, dar uma opinião sobre o que é aqui mais importante, que é efetivamente a preservação das Ilhas Selvagens, que são um exemplo notável de reserva natural integral. Foram declaradas, aliás, reserva natural em 1971, tornando-se uma das áreas mais bem preservadas da Europa. Abrigam uma rica biodiversidade, incluem diversas espécies endémicas de plantas, animais. São importantes habitat para as aves marinhas, como a cagarra e a pardela. Sendo que a gestão destas ilhas inclui a restrição de acesso com visitas limitadas e monitorizadas para minimizar o impacto humano. Ora, aqui o ponto fundamental é que a investigação científica é incentivada, mas deve seguir protocolos rigorosos para evitar a perturbação dos ecossistemas. Claro que a localização das Ilhas Selvagens, uma localização remota, apresenta desafios logísticos para a sua gestão e fiscalização, mas também aí a cooperação internacional é crucial para proteger estas ilhas contra ameaças como a pesca ilegal e a poluição marítima, como é evidente. E aí julgo que não há dúvidas a esse nível. Portanto, a gestão das reservas naturais integrais são suportadas por um quadro robusto de políticas públicas e legislação, tanto a nível nacional como internacional. Desde logo, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que é um tratado que promove a conservação da biodiversidade, a Convenção de Ramsar, focada na conservação e uso racional das zonas úmidas, incluindo muitas áreas costeiras e ilhas, e a Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste, que promove a cooperação internacional para a proteção do meio marinho, que são exemplos de instrumentos internacionais relevantes. E, como é evidente, a nível nacional, a rede Natura 2000, no âmbito da rede de áreas protegidas da União Europeia. Portanto, apenas para concluir, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não nos passa pela cabeça que, por âmbito de um qualquer acordo político de circunstância, se coloca em causa tratados, convenções internacionais, nacionais e todo o trabalho que tem sido feito ao longo de mais de 5 décadas de proteção, conservação da biodiversidade das ilhas selvagens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Claramente que o PSD reconhece a importância deste tema, mas como aqui já foi referido pela maioria das bancadas deste Parlamento, que não faz sentido estarmos a discutir esta matéria neste momento, portanto, volto a referir que não faz sentido estarmos a fazer a discussão, porque o PSD não vai aparecer, não vai, sobre isto não tem mais nada a dizer e reserva a sua posição para a votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há mais algum deputado que pretenda intervir nesta fase de discussão. Sr. Deputado Raul Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o debate que aqui hoje travamos sobre a proteção das ilhas selvagens exige seriedade, equilíbrio e compromisso com o conhecimento científico. Todos reconhecemos a importância da conservação dos nossos ecossistemas marinhos, mas a verdadeira questão não é apenas a defesa do ambiente. É se essa defesa deve ser feita com base em ciência e racionalidade ou através de dogmas políticos e ideológicos. O projeto que aqui hoje discutimos segue a via mais radical, impedindo qualquer possibilidade de estudos e recusando até mesmo uma avaliação científica sobre se uma exploração sustentável e regulada seria compatível com a preservação da biodiversidade da reserva. Proibir um estudo, antes sequer de conhecer os seus resultados, não é proteção ambiental, é sim cegueira política. Proteger o oceano significa conhecê-lo melhor. A gestão dos recursos marinhos não pode ser feita através de proibições absolutas, mas sim de decisões informadas. O verdadeiro compromisso com o ambiente exige basear políticas em factos científicos e não em agendas ideológicas. A conservação e o aproveitamento responsável dos recursos não são conceitos incompatíveis. E em muitos países, áreas protegidas convivem com modelos sustentáveis de exploração pescatória e garantindo tanto a preservação da biodiversidade como a valorização da economia azul. O nosso partido sempre defendeu uma gestão equilibrada dos recursos naturais, tanto a nível nacional como regional, procurando sempre garantir que a proteção ambiental não se traduz em bloqueios económicos injustificados, mas sim em políticas bem reguladas e adaptadas à realidade local e suportadas pela ciência. Por isso, votaremos contra esta proposta, pois ela não oferece uma solução racional para o desafio da conservação marinha. Apenas é um bloqueio absoluto que impede qualquer debate sério sobre o futuro das ilhas selvagens. Portugal precisa de mais ciência, mais inovação e menos alarmismo ideológico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há mais algum deputado que pretenda intervir. Se não, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto para proceder ao encerramento desta discussão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho em certa medida irónica que o Partido Chega fala tanto de ciência quando uns dias é anti-ciência, outros dias é pela ciência, uns dias é contra os objetivos para a preservação dos oceanos, outros dias vai falar de ciência, mas a questão na verdade é relevante e ela é importante, por isso eu agradeço que a tenham trazido. É que efetivamente aquilo que está proposto e que foi proposto na Madeira por iniciativa do Chega não é pesca científica, não é. Essa é uma das grandes questões de fundo aqui nesta questão e na verdade, há instituições científicas que poderiam fazer esse trabalho. Há, mas não são aquelas que o Chega quer, porque no fundo daquilo que se trata esta proposta, e tenho muita pena se o Partido Social Democrata acompanhar, é de mascarar com ciência aquilo que no fundo é uma pesca que não deveria existir numa zona protegida. Tão simples quanto isso, não é preciso cansar muito a cabeça com este assunto, mas agradeço o facto de terem trazido a ciência para a discussão. Usarei o mesmo quando os argumentos anticientíficos vierem desse lado da bancada, mas aquilo que se trata aqui é realmente de preservar o património natural português, preservar uma zona natural única do nosso país, como são as Ilhas Selvagens, e acho que de resto o projeto de resolução é suficientemente claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim a discussão deste primeiro projeto de resolução. Passamos ao segundo, o 259, da iniciativa do PAN, cujo título é Pela rejeição do projeto de ampliação da mina de Alvarões e pela proteção da Serra da Estrela, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para a apresentação do mesmo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta é uma matéria que tem preocupado as populações. Estamos a falar do projeto de ampliação da mina de Alvarões, que é localizada nas freguesias de Gonçalo e Vela, no Conselho da Guarda. É mais um desafio no que diz respeito não só à proteção do Parque Natural da Serra da Estrela, mas também do compromisso de Portugal para com a sua preservação e sua valorização. Estamos a falar de um projeto que pretende a extensão da mina de 64 mil metros quadrados para 326 mil metros quadrados. Isto tem levantado sérias questões no que toca à forma como todo o processo tem decorrido, inclusivamente no que diz respeito ao processo de consulta pública, que foi aberto a 24 de julho de 2024 e veio-se a revelar que teve um período extremamente curto para a discussão do mesmo. Para além disto, têm sido levantados vários problemas com o plano da Lavra e do estudo também de impacto ambiental a que este projeto se sujeita, onde se excluem as áreas abrangidas para a ampliação da mina de Alvarões, que abrange o território da Reserva Ecológica Nacional e do Estrela Geoparque Mundial da Unesco, e pelo facto também da intervenção efetiva ser muito maior do que a área de intervenção autorizada. Tanto a população como o Executivo Municipal da Câmara da Guarda já se posicionaram contra esta ampliação. Em reunião ordinária da Câmara Municipal foi inclusivamente aprovado um parecer negativo sobre este projeto, levantando sérios receios sobre as incongruências e insuficiências nos planos de lavra e estudo de impacto ambiental sobre o dano ambiental e patrimonial que vão ter impactos, nomeadamente ao nível do turismo na região, por se demonstrarem em contraciclo com os esforços de reflorestação, e recordo também aqui que a Serra foi fustigada com os incêndios e que tivemos ao longo dos trabalhos desta Comissão, quer na presente legislatura, quer na anterior, várias audições sobre precisamente o impacto dos incêndios na Serra da Estrela, e que também a população se insurgiu contra esta intervenção, tendo lançado uma petição que rapidamente atingiu o número de assinaturas necessárias para ser recebida na respectiva Comissão aqui da Assembleia da República. Parece-nos evidente que este projeto de ampliação não deveria ter pernas para andar e que a Assembleia da República deve fazer os possíveis para corresponder aos anseios e preocupações da população de Gonçalo e Vela, bem como da Câmara Municipal da Guarda, porque ao concretizarmos a ampliação da mina vai levar à poluição dos cursos de água, à descaracterização da paisagem, inclusive de paisagem protegida e classificada como património da Unesco, e ainda à contaminação dos solos, abates massivos de árvores, e violará o compromisso do Estado português em qualificar esta área como geoparque, pelo que instamos ao Governo e à devida fiscalização à concessão da exploração da mina de Alvarões, que se manifeste contra a ampliação deste projeto, que incentiva iniciativas de reflorestação da Serra da Estrela e à proteção da sua biodiversidade. E não é pelo momento político complexo que estamos a viver que a Assembleia da República não deve posicionar-se ao lado das populações e ao lado da preservação de um património único e inigualável como a Serra da Estrela.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar na fase de discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito, do Partido Socialista, um deputado que conhece bem estas matérias da exploração de minas e da mineração. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. Sra. Deputada Inês, nós temos aqui sempre dois mundos em confronto. Aquele que é, obviamente, e que todos estaremos imbuídos, ainda que tenhamos, se calhar, graus de adesão diferente, mas todos nós hoje temos uma visão de responsabilidade ecológica em nós, admitamos que sim, faz parte dos mundos dos tempos de hoje, digo, mas também todos nós percebemos que, por detrás, em geral, depois já vamos ao concreto, se me for permitido, todos nós, em geral, percebemos também que há hoje duas, três características que eu não queria deixar de enunciar. Em primeiro lugar, nós temos um contexto internacional e que nada mais que atual nos dias de ontem e de hoje, que temos uma guerra à partida com princípio de paz e uma parte desse acordo, pasme-se, não é território, não é armas, é precisamente os minerais. E nós todos percebemos que a posição que foi associada aos Estados Unidos para conseguir pelo menos um período de tréguas, mas que todos percebemos que pode vir dar a paz na Ucrânia, tem por detrás os minerais. E todos nós percebemos também que hoje os minerais no mundo têm um peso estratégico do ponto de vista do contexto internacional, que eu não queria deixar também que nós tivéssemos essa visão, que é a visão de que os recursos naturais não são da Serra da Estrela, não são do Barroso, não são da Austrel, os recursos naturais não são da Europa, não são da África, não são da América, não são da Ásia, são de uma coisa que nós chamamos planeta. E por isso os recursos naturais têm, ou devem ter, da nossa parte, não uma hipocrisia, mas uma preocupação planetária e não uma preocupação de quintal, digamos assim. Isto numa visão de banda larga, permita-me esta apreciação. Por outro lado, nós sabemos que há regras e essas poderão, essas sim, deverão ser questionadas e de futuro, quer nesta casa em termos legislativos, mas também em termos de fiscalização daquilo que é o funcionamento através dos governos ou do próximo governo, daquilo que é o Estado e as suas entidades fiscalizadoras, nós temos hoje garantes que, de alguma forma, podem não estar a correr bem e que depois irão dar preocupações que assistem às populações legitimamente. E, nomeadamente, refiro-me, eu sem querer tomar muito tempo, Sr. Presidente, mas queria só deixar esta nota. Refiro-me que hoje nós temos, do ponto de vista legislativo, quer aquilo que é a previsão dos planos de lavra ou planos de feixe que já aqui foram citados na intervenção e que estão aqui precisamente neste pedido de projeto de resolução, nós temos hoje projetos, temos hoje os planos de lavra ou de feixe que carecem de uma fiscalização mais forte por parte das entidades responsáveis. E também aquilo que é hoje, não só do ponto de vista social, mas no caso concreto do ponto de vista ambiental, é que estes projetos, ou melhor, estes planos de lavra ou de feixe, têm que ser mais eficientes, mas também ter uma forte ou uma capacidade mais forte de fiscalização por parte das entidades competentes, nomeadamente da DGEG. E aqui está o garante, diria eu, do melhor dos dois mundos. Porque também não podemos ter a posição que já ouvi aqui por outras localizações de prospeção e de exploração mineira, que não pode ser, de alguma forma, tido uma posição radical, deixa-me dizer assim, de que não pode ser feito nada, não pode ser explorado nada, não pode ser feito prospeção nenhuma. É importante nós estabelecermos alguns equilíbrios para que possamos ter, diria eu, sem ser utópico, o melhor dos dois mundos. E depois queria deixar também uma outra visão, que é os impactos que aqui foram referidos. São muito importantes que sejam sempre ponderados os impactos noutras atividades que normalmente uma futura exploração mineira pode ter, atividades agrícolas, atividades turísticas e, por outro lado, também aquilo que são preservações ambientais, como o caso aqui em concreto, mas não poderemos ter também uma visão de cortar com o outro lado da barricada, que é os impactos positivos. O impacto da empregabilidade, da riqueza, da distribuição de riqueza e vejamos territórios onde existe atualmente atividade mineira e veja-se aquilo que é o PIB conseguiu de territórios onde há atividade mineira comparado com uma invejável, como nós costumamos dizer, sentar aqui a tomar parte no processo eleitoral autárquico futuro, Oeiras, que é normalmente citada para todos os bons exemplos deste país. Há territórios no interior do país, no sul do país, normalmente nós sabemos que é onde há sempre menos riqueza disponível comparado com o todo nacional, há territórios e concelhos no país que estão em segundo lugar precisamente naquilo que é o PIB per capita em termos concelhos. E por isso isto é demonstrativo dessa parte. E por fim, deixar só uma nota final, que é, contudo, nós percebemos aquilo que são posições já assumidas por a população e, sobretudo, por órgãos locais, e por isso é importante que façamos aqui um caminho, assegurar, de alguma forma, as explorações mineiras e deixar aqui uma diferença, é que muitas das vezes fala-se em grandes áreas para a atividade mineira, mas estamos a falar de áreas de prospeção. Não é o caso aqui em concreto, eu sei. Mas são grandes áreas de prospeção, mas depois, no fim, vão dar pequenas áreas em termos de exploração. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como aqui também já foi referido na intervenção anterior do deputado Nelson Brito, nós não podemos desperdiçar claramente os minerais que nós temos no nosso país, não podemos querer uma transição energética, não podemos querer atingir os objetivos e depois achar que os minerais têm que vir de outros países que não sejam em Portugal. Portanto, o PSD naturalmente está preocupado com isto, mas já demonstrou claramente, até por várias iniciativas que teve, nomeadamente as questões do lítio, é preciso mais fiscalização, é preciso comissões de acompanhamento que acompanhem estes projetos que inicialmente existem, como aqui também já foi referido, há muita área afeta, mas depois a exploração restringe-se a uma área muito mais pequena. E, portanto, só acrescentar isso e não entrar mais em discussão, porque não queremos alimentar fins eleitoralistas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu questiono o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Raul Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A discussão sobre a ampliação da mina de Alvarões é mais do que um debate sobre a conservação ambiental. É um debate sobre o equilíbrio necessário entre a proteção da natureza e o aproveitamento racional dos nossos recursos naturais. A mineração tem um papel estratégico para Portugal, sendo um setor essencial para a transição energética e para a autonomia industrial do país. No entanto, essa exploração deve ser feita com responsabilidade, com transparência e respeito pelos padrões ambientais e sociais exigentes. A questão não pode ser reduzida a um dilema entre preservar ou explorar. A mineração deve ser e deve ser feita de forma regulada, com fiscalização eficaz e garantias ambientais, assegurando que as comunidades locais não são prejudicadas e que a Serra da Estrela continua protegida. A posição do partido sempre foi de ponderação. Ponderação entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. O nosso foco deve ser em garantir que qualquer ampliação seja devidamente estudada, que haja um escrutínio rigoroso e que todas as preocupações ambientais sejam seriamente analisadas. Assim, a decisão a tomar deve ser cautelosa e baseada em dados concretos, sem cair nem num bloqueio total, nem numa exploração sem critério. Portugal precisa de uma abordagem pragmática que proteja o ambiente, mas também que não comprometa o futuro económico e energético. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Melo. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre interessante ter esta discussão, até porque já tivemos algumas vezes aqui no plenário, já tive a oportunidade de discordar, até discordar veementemente do Sr. Deputado Nelson Brito, e volto à razão de fundo desta divergência de posição. É que é um bocado triste nós tentarmos resumir a questão da mineração como se só houvesse uma maneira de fazer a mineração e que fosse tudo ou nada, se fosse o 8 ou o 80. Ora, é evidente que as coisas não são assim. E também trazer o argumento de que os minerais são precisos e como são precisos ou é aqui ou no outro lado, bem, isso é uma evidência. A questão é o que é que nós fazemos e o que é que nós temos associado às nossas propostas. Quem sabe um bocadinho sobre mineração, e o Sr. Deputado Nelson Brito saberá bem mais do que eu, sabe que é incomparável falar de mineração, por exemplo, a céu aberto, da mineração que conhece bem em Aljustrel. É incomparável. Quer dizer, é como eu dizer que gosto de um desporto com uma bola e depois não dizer se sou a jogar ténis ou se sou a jogar futebol. Há bolas, mas as coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Na mineração acontece exatamente o mesmo. E foi essa divergência que tive quando falámos sobre o Barroso, por exemplo, em que o Sr. Deputado foi falar das minas de Aljustrel e eu disse, basicamente, bem, está a comparar alhos com bugalhos, são assuntos muito diferentes, apesar de ambos tratarem de mineração. Acho que este ponto prévio é essencial para todos nós aqui percebermos do que é que estamos a falar. E o mesmo vale para a defesa das populações e de, todos os grupos parlamentares falaram, do respeito pelas leis. Bem, isso é uma evidência. Agora, não podemos dizer que respeitamos as populações e quando as populações se opõem, quando as câmaras municipais se opõem, quando as assembleias municipais se opõem, quando há uma ameaça, neste caso concreto, de ocupar este território que é a Reserva Ecológica Nacional, bem, então se calhar não vale tudo. Então, se calhar, há aqui algum momento em que nós temos de começar a ter regras também, sob pena, então, de trazermos as piores práticas para o nosso próprio território, quando estamos a dizer que é precisamente aquilo que queremos evitar. E eu sou muito claro, e as propostas e o programa do LIVRE são muito claras em relação a isto. Não se lê em lado nenhum, acabe-se com a mineração em Portugal. Agora, o que nós fazemos é clarificar e explicar o que é a mineração, é clarificar e explicar que condições é que se têm de estar e ser respeitadas, e é clarificar e explicar o que é que significa o respeito ou não respeito das populações locais. Porque se neste caso há uma grande oposição na zona da Serra da Estrela e na Guarda, se calhar em Aljustrel não há. Isto quer dizer alguma coisa, não é? Isto quer dizer alguma coisa. Se a oposição no Barroso é a que é, também se calhar quer dizer alguma coisa. E não é porque as pessoas não querem mais empregos, não querem melhores salários, não querem melhor qualidade de vida. Eu acho que todos os portugueses querem isso. Portanto, o fundo da minha intervenção é tentar desmontar estes mitos que nos têm trazido aqui quase como certezas, que não são. Não são, e eu acho que é um bocadinho também uma certa tentativa de infantilização de todos nós enquanto deputados, que a mim me assenta um bocadinho mal, porque, enfim, até é uma área em relação à qual eu estudei QB, e me chateia um bocadinho este desrespeito quase intelectual para com a nossa opinião e aquilo que nós dizemos sobre a mineração, como se fôssemos todos uns tontos e que não soubéssemos pensar pela nossa própria cabeça. Sabemos, e neste caso iremos acompanhar o PAN, porque a deputada Inês Sousa Real foi muito, muito clara nas suas exposições, e acrescento apenas uma informação, que não me lembro se referiu ou não, no presente já há uma grande área que não está licenciada para a exploração mineira a ser onde há essa exploração efetivamente. Portanto, isto é um problema do presente que pode ainda ser alargado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para encerrar a discussão.
Sim, de forma muito breve, dar aqui apenas duas notas, porque não é uma questão do not in our backyard. Nós temos a consciência que a transição energética é um desafio do presente, temos a consciência que a posição e a instabilidade política internacional convoca-nos para a transição energética, mas não pode ser feita a todo custo. Nós temos que garantir que em áreas, como é o caso de uma reserva ecológica nacional e a Estrela Geoparque, que não são feitos abusos. E gostei muito que quer o PS, quer o PSD, que votaram favoravelmente o parecer negativo na Câmara Municipal da Guarda, estejam a falar a duas vozes e que tenham uma posição a nível municipal e outra a nível nacional. Porque a mineração e a transição não podem valer tudo. E ninguém aqui está a dizer que não queremos, de facto, que os países cooperem todos neste esforço comum de sermos até autónomos de potências, como é o caso da Rússia, da China, entre outras, e que a União Europeia seja uma união forte também na economia verde, mas não à conta de destruir um património como a Serra da Estrela. Acho que seria um péssimo serviço ao país e às comunidades se permitirmos que efetivamente se destrua algo tão especial e algo tão preservável como é o caso da reserva ecológica, que ainda para mais também seria estar a incumprir compromissos internacionais de proteção destas áreas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos a discussão deste projeto de resolução, 259, e passamos ao último do dia, o 756, também de iniciativa do PAN, pela realização da avaliação de impacto ambiental à expansão do aeródromo municipal de Cascais. Sra. Deputada, faz favor de apresentar o mesmo.
Sim, muito brevemente, Sr. Presidente, estamos a falar de um dos problemas do ponto de vista de poluição ambiental a nível até com os níveis de ruído muito superiores aos fixados pela Organização Mundial de Saúde. Não têm sido adotadas medidas nem de insonorização das habitações como contrapartidas, mas também um aeródromo onde tem uma das rotas com a maior carga carbónica de toda a Europa e que tal nos deve preocupar. Tendo em conta o anúncio da Câmara Municipal de Cascais que iria lançar à pressa um concurso para concessão desta infraestrutura, onde se prevê uma extensão da pista e também antes disso, por via da resolução do Conselho de Ministros 67/2024 de 27 de maio, se aprovou a transferência da aviação executiva do aeroporto Humberto Delgado para o aeródromo de Cascais. Isto vai agravar seriamente os problemas ambientais desta infraestrutura, mas também os incómodos para a população. Parece-nos nesse sentido que, para além de, sem prejuízo das medidas de concretização de mitigação que venham a resultar da declaração de impacto ambiental, nomeadamente ao nível do isolamento acústico das habitações localizadas nas imediações do aeródromo, que é fundamental que haja de facto esta avaliação, sem a qual a expansão estará até de forma ilegal a ser promovida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à fase de discussão. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, com todo o respeito pela matéria em apreço, eu penso que já foi transmitido. Estamos a fazer uma recomendação ao Governo que não faz sentido e, portanto, eu não vou discutir uma matéria em que vamos recomendar uma coisa que não, nesta fase, portanto, a nossa posição é muito pragmática e escuso estar a fazer essa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós estamos perante uma infraestrutura que, de facto, merece a maior perplexidade. Ainda esta semana, vimos como os voos que fazem a operação entre Bragança, Vila Real, Tires e o Algarve foram suspensos devido a uma grande embrulhada em relação a umas dívidas que não, ninguém está propriamente muito seguro se a Câmara Municipal de Cascais estará a fazer a interpretação correta ou apenas a prejudicar os utentes dessa mesma linha. Nós temos visto também algumas alegações na comunicação social sobre este equipamento poder ser utilizado por parte de crime organizado. E, portanto, esta é sem dúvida uma infraestrutura que merece a preocupação da Assembleia da República e não só dos órgãos autárquicos de Cascais, a que também tenho muita honra em ter sido eleito e a pertencer. E, de facto, aquilo que é a expansão desta infraestrutura é algo que acarreta riscos para a população, em termos do ruído, em termos da poluição do ar. É certo que tem havido um diálogo com a população, é certo que a população não lhes agrada o ruído, mas também é certo que isto pode ser uma oportunidade de desenvolvimento interessante para Cascais. E a questão não está, ao contrário do que a senhora deputada Inês Sousa Real colocou, na matéria da concessão, sobre a qual existiu, aliás, um amplo consenso nos órgãos autárquicos. A questão está, sim, na matéria da expansão. E aí, infelizmente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, a embrulhada continua. Porque enquanto a resolução do Conselho de Ministros diz que pode e deve haver uma expansão, enquanto a concessão, em alguns da sua documentação, aponta para essa expansão, o senhor Presidente da Câmara Municipal insiste que não vai haver nenhuma expansão. E, portanto, parece-me que os órgãos administrativos devem procurar um esclarecimento se vai ou não vai haver expansão. E, havendo essa expansão, aquilo que resulta da lei deve ser cumprido, nomeadamente uma avaliação de impacto ambiental, e essa é a posição que o Partido Socialista assume. E aquilo que decorre do projeto de resolução do PAN é, de facto, nada mais nada menos do que pedir uma clarificação e pedir que a lei seja cumprida. E é nesse sentido que nós estamos perfeitamente tranquilos com a sua aprovação e achamos que todos os partidos devem estar tranquilos com a aprovação daquilo que decorre normalmente da lei, esperando, isto sim, para que as pessoas possam tomar a sua devida conclusão se vai ou não vai haver uma expansão da pista. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bernardo Senha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A modernização do aeródromo de Cascais é uma questão de planeamento estratégico, desenvolvimento económico e mobilidade. O debate sobre este tema não pode ser sequestrado por uma agenda ideológica que se opõe a qualquer crescimento da aviação. Bom, agora dá-se o caso de estarmos a discutir a iniciativa já com o proponente fora da sala, mas, enfim, continuamos. O país precisa de infraestruturas modernas, eficientes e adaptadas às suas necessidades económicas, respeitando o equilíbrio entre desenvolvimento e proteção ambiental. A avaliação de impacto ambiental deve ser feita porque é uma exigência legal e porque garantir transparência nestes processos é essencial. Bom, eu tinha aqui o resto da minha intervenção, mas, quer dizer, uma vez que a proponente saiu da sala, eu acho que não adianta também começar esta discussão, continuar esta discussão, até porque, pelas mesmas razões pragmáticas invocadas pelo deputado do PSD, enfim, quer dizer, adiciona-se esta, portanto, julgo que terminamos por aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Só dar nota que a Sra. Deputada Inês Sousa Real, de facto, veio aqui apresentar a sua justificação de ter que se ausentar neste momento, e todos nós percebemos porquê, tem a ver com a Conferência de Líderes e também merece a nossa compreensão. Da mesma forma que também é perfeitamente legítima a posição do Partido Chega. Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou ser extremamente sintético. Primeiro, para reforçar aquilo que é o âmbito da proposta do PAN, que efetivamente uma avaliação de impacto ambiental, e já aqui hoje falámos tantas vezes disso noutros âmbitos, é muito importante neste alargamento, mas também para trazer outras questões à discussão no que diz respeito à aviação executiva, onde Portugal se tem destacado no topo europeu e global de e Lisboa e a área de Lisboa com relevância no que diz respeito a este tipo de voos. São voos que não estão ao alcance da maior parte de nós, se calhar nenhum de nós, mas que são, em termos de emissões por passageiro, incomparavelmente maiores do que um voo comercial. Ora, sabemos bem da sobrelotação do aeroporto de Lisboa, sabemos bem dos problemas de qualidade do ar local, dos problemas de ruído na área circundante ao aeroporto de Lisboa. em teoria, retirar movimentos de Lisboa é uma notícia boa para quem vive perto do aeroporto. Por outro lado, isto representa uma deslocação do ruído para uma outra zona e, portanto, é essencial precaver também que esta deslocação do ruído não se traduz na perda de qualidade de vida para quem vive perto deste outro aeroporto, e isso também estará contemplado, certamente, na avaliação de impacto ambiental. Portanto, é com tudo isto em mente que apoiamos a proposta do PAN.
Obrigado, Sr. Deputado. Não vamos ter o encerramento desta discussão por parte da proponente. E neste contexto terminamos a nossa reunião. Agradeço muito a vossa presença. Aproveito a oportunidade para questionar o Sr. Deputado Jorge Pinto, de que votou a favor a redação final do projeto de mineração, apesar de ter chegado depois, mas agora, Sr. Deputado.
Agradeço a simpatia, Sr. Presidente, porque eu tinha precisamente isso guardado para os outros assuntos. Eu cheguei segundos depois da votação, mas não queria deixar de assinalar o sentido favorável do livro, como tinha deixado ontem anunciado também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos aguardar o que é que vai ser a decisão por parte da Conferência de Líderes. Todos nós percebemos que os trabalhos desta Comissão vão ficar muito limitados, mas vamos aguardar a decisão. De todas as formas, eu sei que nós temos algumas redações finais. Na próxima semana é certo que não haverá nenhuma reunião, até porque eu estarei ausente, mas na próxima semana preparem-se, porque eventualmente pode haver uma reunião da nossa Comissão. Quanto ao mais, desejo a todos os maiores sucessos pessoais e políticos para essa fase que aí vem, a todos, na esperança de vos poder rever rapidamente. Um abraço, muito obrigado.